Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, grande alegria, alegria pascal de saudar vocês nessa oitava de Páscoa. E vamos, nessa noite, fazer nesse nosso programa ao vivo uma reflexão a respeito não somente do tempo litúrgico que nós estamos vivendo, acabamos de viver a Semana Santa, o Tríduo Pascal, hoje é a segunda-feira, chamada, apelidada de segunda-feira do anjo, né, na oitava de Páscoa, e vamos colocar diante dos olhos esse momento litúrgico, espiritual, importante para a igreja. Estamos também dentro da novena de preparação para o domingo da Divina Misericórdia e dentro desse clima espiritual, olhar para acontecimentos que nos chocaram não somente porque são acontecimentos raros, estrondosos, mas também porque a coincidência dos tempos, né, foi um pouco chocante. Nós, na segunda-feira da Semana Santa, vimos, né, como diz a profecia de Nossa Senhora em La Salette, Paris em chamas. Ou seja, vimos a Catedral de Notre-Dame de Paris pegar fogo. O que é que isso significa espiritualmente para nós? Vamos refletir sobre isso. Mas mais ainda, mais chocante ainda, foi que no domingo de Páscoa, né, do outro lado do mundo, no Sri Lanka, mais ou menos às 9 horas da manhã, horário de lá, aqui em Cuiabá, nós tínhamos terminado a vigília pascal, né, e já estávamos em casa fazendo a ceia pascal, comemorando, já era 11h15 da noite, né, o horário do Sri Lanka, né, ele é 9 horas e meia na frente. Você tem uma meia hora lá, então é 8h45, 23h15 de Cuiabá. Então, assim, tínhamos terminado a vigília pascal e estavam irmãos nossos, estavam sendo massacrados do outro lado do planeta pelo crime de estarem celebrando a Páscoa, como nós estávamos celebrando a Páscoa, celebrando a ressurreição de Jesus. E, assim, parece quase uma provocação, uma tentação para a nossa fé, para a gente continuar firme na fé, né? Só para vocês se localizarem, não sei se vocês, às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é que aconteceu, né? Vamos deixar a Catedral Notre-Dame de Paris para o final, porque é um evento, um acontecimento que o pessoal teve mais notícia. Mas o que é que aconteceu lá no Sri Lanka? Bom, primeira coisa, vamos localizar o Sri Lanka, né? O Sri Lanka é uma ilha enorme, uma ilha grande, maior do que o estado da Paraíba, para você ter as dimensões, que fica no sul da Índia. Então, é como se fosse uma ilha em forma de uma lágrima que fica logo na extremidade lá, né, no sul da Índia, e foi evangelizada inicialmente, né, pelos portugueses. Claro que existe toda a ligação daquela região do mundo, da Índia e do Sri Lanka, com os apóstolos, né, São Tomé, na Índia, teria sido evangelizado por São Tomé, e que São Tomé teria passado também no Sri Lanka. Mas acontece que o cristianismo, como nós o conhecemos recentemente, foi realmente obra da evangelização dos portugueses, né? Está muito ligada O Sri Lanka está muito ligado à história de Portugal, o famoso poema dos Lusíadas, de Camões, a primeiríssima estrofe, né, fala do Sri Lanka, né, não usando o nome Sri Lanka, mas Taprobana, que era o nome que os gregos davam àquela ilha, que na linguagem originária lá significaria, digamos, mais cor de cobre, né? Ou seja, a poeira que cobriu os pés que ficaram com cor de cobre, Taprobana. Bom, enfim. Então, o Sri Lanka, né? As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegado, né? Terminaram chegando lá no Sri Lanka, né? Passaram além da Taprobana. E lá no Sri Lanka houve evangelização. Uma evangelização inicialmente fraca, mas depois um santo também ligado aos portugueses, porque era da província de Goa, uma colonização portuguesa, né? Um santo canonizado pelo Papa Francisco, São José Vaz. Ele foi ao Sri Lanka, lá fundou umas 15 igrejas, um grande esforço de tradução para a língua local. Naquela época, o Sri Lanka começou a ser chamado de Ceilão, né? E a língua, o singalês, assim como também o tamil, né? Já o pessoal do tamil é mais originário da Índia, mas que existe ali. Foi feito esse esforço de traduzir para aquelas populações a doutrina cristã, né? E foram evangelizados. Depois saíram os portugueses, porque, como aconteceu aqui no Brasil também, que os holandeses invadiram, só que lá os holandeses invadiram e ficaram. Depois veio a colonização inglesa, né? E nós temos hoje o Sri Lanka com uma população de mais ou menos 7% de cristãos. A grande maioria da população é de budistas. Existe também um grupo, né, de mais ou menos uns 9% que são muçulmanos. O que acontece é que esses 7% de cristãos, 6% são católicos. Os católicos, com outros cristãos também, estávamos reunidos no domingo de Páscoa de manhã para celebrar a missa, né, para celebrar. Houve uma igreja protestante também que foi atingida, evidentemente não estavam celebrando missa, mas era domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do Senhor. E um grupo, não se sabe bem, não foi ainda determinado ao certo, existe uma acusação de ministros do governo local que dizem que, com muita probabilidade, trata-se de um grupo bem minoritário, mas de radicais e terroristas islâmicos ligados a uma rede internacional de terrorismo, provavelmente, isso é tudo conjectura, não é? Que fizeram essa coisa. Evidentemente que a população inteira da ilha ficou apavorada e terrorizada com a violência. Foram bombas que explodiram dentro de igrejas com pessoas que estavam lá rezando, quase 300 mortos, 500 pessoas feridas, entre esses mortos vários estrangeiros, porque claro, domingo de Páscoa, quem é cristão vai à igreja, né? Quem é católico vai à missa, e infelizmente houve esse massacre. O cardeal arcebispo da capital do Sri Lanka, Colombo, logo se declarou dizendo que as autoridades devem verdadeiramente investigar e ir atrás dos responsáveis, e fez um apelo ao país para que ninguém tomasse, né, em suas mãos a vingança, para que não começasse outra vez uma guerra civil como o Sri Lanka padeceu há 10 anos atrás, né? Porque é um país que acabou, de, há 10 anos atrás, sair de uma guerra civil. Se agora todo mundo começa a acusar, não, os budistas acusam os muçulmanos acusam os cristãos acusam, etc., vai começar uma guerra. O cardeal, aliás, que é conhecido, talvez de muitos de vocês, não sei se vocês se recordam, anos atrás, ainda na época antes da eleição do Papa Francisco, foi um dos papáveis, né, do conclave que elegeu o Papa Francisco, o cardeal Malcolm Ranjit. Ele tinha sido responsável da liturgia lá em Roma durante o pontificado de Bento XVI. Então, o cardeal Ranjit fez essas declarações. Nós, evidentemente, é nosso dever rezar pela paz no Sri Lanka e, evidentemente, também pelas almas das pessoas que faleceram, por seus familiares e pelas pessoas que estão feridas ainda, porque há muitas pessoas que estão feridas gravemente, né? 500 pessoas foram feridas. Então, esses nossos irmãos que estão lá do outro lado do planeta, mas que estão tão próximos de nós. Nós poderíamos dizer que se Portugal é a mãe, e o Brasil nasceu dessa mãe na evangelização, e o Sri Lanka também nasceu também na evangelização dessa mãe, então nós somos irmãos no sentido bem próximo da ideia irmão, né? Ou seja, os mesmos que evangelizaram o Brasil evangelizaram o antigo Ceilão, né? Então, assim, é algo que parece distante. Eu estou gastando aqui esse tempo com essas informações porque a gente vê uma manchete, né? Assim, 290 mortos no Sri Lanka. E parece que aquilo lá do outro lado do planeta tem nada a ver conosco, etc. Tem tudo a ver conosco. Foram evangelizados ali, que é aquela população de 6% de católicos que está ali, foram evangelizados como nós, brasileiros. Fomos evangelizados na mesma época, no mesmo século XVI, por Portugal. O cardeal patriarca de Lisboa, no mesmo domingo de Páscoa, né, recebendo a notícia, já se manifestou em Lisboa, dizendo uma coisa que pouca gente sabe, que o catolicismo é a religião mais perseguida do planeta. Né, o seu cardeal patriarca disse acertadamente. E, no entanto, a mídia mundial, de uma forma geral, não abre boca. Quando fala, se falar, fala de cristãos, mas nunca de católicos, né? Mas, de fato, ali, embora tenha sido atingidos alguns protestantes evangélicos, a maior parte das pessoas que foram atingidas são verdadeiramente católicos. Né? E está aí a nossa perplexidade. Como, né? Quase que a gente ouve o salmo saindo da boca dos escarnecedores, dizendo assim: Ubi es Deus tuus, né? Onde está o teu Deus? Onde é que está Jesus ressuscitado no meio de tanta morte, no meio dessa carnificina? Como Jesus está ressuscitado? Né? Onde está o teu Deus? E, no entanto, Jesus está ressuscitado. Jesus está presente exatamente no meio de tudo isso. Gostaria de recordar, né, um texto que nós até já refletimos, fizemos um programa, se olhar depois lá e quiser mais detalhes sobre a explicação do Apocalipse, né? Você pode encontrar um programa que nós fizemos chamado Lua de Sangue. Dá uma olhadinha lá que é interessante, eu dou uma visão geral, né, da leitura exegética do Apocalipse. Mas, enfim, o Apocalipse é um livro que conta a mesma história né, várias vezes, seis vezes. Tem a primeira parte, que são aquelas cartas às igrejas. E quando começa a contar a história pela primeira vez, então ele começa a contar a partir de uma liturgia celeste, no capítulo 6, depois da encarnação. Então vem a história da igreja, né? A história da igreja, primeiro com o martírio, depois com as heresias, depois com os cristãos hipócritas. E quiser detalhes disso, olha lá na Lua de Sangue, que lá eu explico, né? Mas e aí, finalmente, vem a aprovação final. E quando vem a aprovação final, uma perseguição dos cristãos, né? Quando abriu o quinto selo, estou no capítulo 6, versículo 9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar aqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. Isso parece uma fotografia dos acontecimentos do Sri Lanka, gente, que o sangue corria debaixo do altar, né? Ou seja, a visão, o próprio cardeal Ranjit e as autoridades lá do Sri Lanka dizem que viram cenas horríveis, né, de pedaços de corpo, de corpos, membros de pessoas espalhados pelo chão, espatifados pela igreja, um rio de sangue, uma coisa. As fotos que circulam na internet não mostram nem de longe o espetáculo de horror que foi aquilo. Então, debaixo do altar, né, aqueles que foram imolados pela palavra de Deus. E aí vem aquela voz forte, como que um grito de indignação aos céus, né? Cousque, cousque, até quando, né? Gritaram com voz forte: Senhor Santo e Verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Ou seja, aquele sangue inocente derramado ali debaixo do altar, grita, brada, como o sangue de Abel, né? Pedindo vingança, né? Até quando tardareis? E então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem mais um pouco de tempo, até que se completar o número dos seus companheiros e irmãos que iriam ser mortos como eles. Veja. E então acontece, né, aquela mudança final, em que, no fim dos tempos, então vem a intervenção divina. Primeiro são apresentados os eleitos, os santos do Antigo Testamento, cada um das tribos de Israel, e então, finalmente, se vê, depois das tribos de Israel, depois disso, depois das 12 tribos, vi uma multidão imensa e ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. São João podia acrescentar aqui, gente do Sri Lanka e de tantos lugares no mundo onde os cristãos são perseguidos. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? Jesus ressuscitado. Vestiam túnicas brancas e traziam palmas na mão, palmas de vitória. E todos aclamavam em voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, vejam, gostaria de ler mais um pouco do Apocalipse. Então um dos anciãos falou comigo e perguntando, ou seja, um dos anciãos que prestavam culto a Deus ali, nós estamos na visão final do fim dos tempos, na glória de Deus, depois que passou toda a tribulação, um ancião pergunta para São João: estes que estão vestidos em túnicas brancas, quem são e de onde vieram? E eu respondi: Tu é que sabes, meu Senhor. Ele então me disse: Estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão nem fome nem sede, nem os molestará o sol e nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água vivificante, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Eu estou fazendo essa reflexão, falando de Apocalipse, em pleno tempo pascal, por quê? Porque o Apocalipse, ele é a paixão, morte e ressurreição de Jesus aplicada à história da igreja. A paixão, que é a perseguição, a tribulação final, etc. e tal, né? A morte e a ressurreição, a glória. Então, para nós aplicarmos o que nós celebramos na Semana Santa para a nossa história concreta, nós precisamos do Apocalipse. O Apocalipse é o roteiro. Então, você fica perguntando, por quê? O próprio Apocalipse pergunta, Senhor, até quando? Até quando? Cadê Deus? Né? Até quando? Até quando? E então, vem a resposta, calma, esperem até se completar o número. Por quê? Porque é uma grande misericórdia de Deus que nós tenhamos, nós, que somos tão maus e preguiçosos, lentos, tardos de coração, né, em amar Jesus, em crer verdadeiramente. É uma grande misericórdia de Deus que Ele permita que nós tenhamos alguma tribulação. Para quê? Para matar o homem velho, a mulher velha. Então nós vemos todas essas coisas acontecendo, tudo isso nos toca e nos toca diretamente. Nós ficamos nos perguntando, mas meu Deus, vós nos amastes até morrer na cruz. E eu? Será que? E se eu tivesse celebrando missa nesse domingo, e aquela fosse, sem eu saber, a minha última missa? E se o meu sangue fosse derramado debaixo do altar, como foi derramado o sangue, né, dos singaleses? Será que o meu sangue seria o sangue de um mártir que morreu no amor e na fidelidade de Jesus? Ou seria o sangue de um maldito a ser lambido pelos cães? Estou perguntando do meu sangue, eu, Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. O que seria o meu destino? Se as missas, uma das missas de Páscoa, sem eu saber, fosse a minha última missa, e eu tivesse que celebrar missa com meu sangue. Né? Então, todas essas coisas aconteceram na vida dessas pessoas e elas são um apelo divino. Deus fala na história, gente. Deus fala na história. E um apelo divino que a nós deveria tocar diretamente e nos perguntarmos: e eu? E eu? Como é que eu devo fazer? O que é que eu preciso fazer para corresponder e entrar nesse canto lindo, né? Nesse canto lindo, amém, louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder, a força pertence ao nosso Deus para sempre, para sempre. Ele vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. O que é que eu preciso fazer? Então, isso nos leva a refletir um pouco sobre Paris. Vamos lá. Vamos para Paris. É, a equipe do site está colocando aí para vocês um link de um testemunho do capelão principal da Brigada de Bombeiros de Paris, o padre Jean-Marc Fournier, João Marcos Fournier. É um vídeo que está lá em francês, mas eu me dei o trabalho de, nessa Semana Santa, entre as confissões um pouco, na verdade, isso aqui eu fiz meio de madrugada, de transcrever a fala dele. É um texto que está aqui, eu estava lendo agora, tem uns gatinhos aqui, uns errinhos, mas, na verdade, é um texto que serviria para se colocar mesmo em legendas embaixo. É que nós não tivemos tempo ainda, estamos voltando aí das celebrações de Semana Santa, né? Mas valeria a pena colocar legendas nesse vídeo do padre Fournier. Por quê? Porque ele descreve como foi que ele participou diretamente do resgate da relíquia da coroa de espinhos de Nosso Senhor e outras relíquias preciosas que existem lá na Catedral Notre-Dame. Entre as relíquias preciosas, a mais famosa é a coroa de espinhos, porque é basicamente a única no mundo, né? Mas tem também outras relíquias, relíquia da cruz de Cristo, um pedacinho da cruz de Cristo, um cravo, também a túnica de São Luís, né? E outras relíquias, mas enfim. A mais famosa é a coroa de espinhos. E como ele também, não é? Teve a presença de espírito, claro, e a fé, um homem de grande fé, né? De tirar salvar o Santíssimo Sacramento. Né? Ou seja, primeira coisa, o homem entrou na catedral em chamas para ir resgatar o Santíssimo. Né? Então, ele descreve a coisa. Se você olhar lá depois, para ir direto ao assunto, porque eu não vou ler aqui o texto inteiro, que levaria muito tempo, para ir direto ao assunto, se você for ao minuto, 2 minutos e 42 segundos, ele começa a relatar, né, um fenômeno extraordinário que aconteceu quando ele resgatou o Santíssimo Sacramento. Então, só para recordar, né, que é a Catedral de Notre-Dame. É a Catedral de Paris. Acho que poderia, sem dúvida nenhuma, dizer a catedral mais famosa do mundo. Do mundo inteiro. Porque a Catedral de Roma não é a mais famosa. Né? Em Roma, a mais famosa é São Pedro. Mas você pergunta para as pessoas qual é a Catedral de Roma, a maior parte das pessoas não sabe que a Catedral de Roma é São João de Latrão, não é São Pedro. Né? Então, assim, mas sem dúvida nenhuma, quando você pensa em uma catedral medieval, o que vem na cabeça é Notre Dame. Né? É a Catedral de Nossa Senhora, de Paris. Lá, na ilha, no centro da cidade. Né? E, enfim, é uma catedral, para vocês terem ideia. Santo Tomás de Aquino viu aquela catedral. Ele viu os dois torreões, as duas torres da fachada, né? A torre norte e a torre sul. Tem duas rosáceas enormes, de 13 metros. Santo Tomás de Aquino viu aquelas rosáceas. Ele entrou naquela igreja. São Boaventura. E outros santos, mas, assim, o que a mim causa muita... Porque Santo Tomás foi professor em Paris. Ele viu aquelas paredes. Ele viu aquele teto que ardeu em chamas. Ele não viu a flecha, ou seja, aquela torre que caiu, aquela não, aquela mais recente, aquilo lá ele não viu. Né? Mas o teto, né? Então, para dizer o que é o significado daquilo. Notre Dame em chamas. A catedral mais famosa do mundo pegando fogo. As causas do incêndio, nos dizem as autoridades, provavelmente são acidentais, provavelmente são mesmo, porque estava numa reforma ali, etc. No teto, o que aconteceu? Os peritos já irão desvendar no futuro. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. O padre Jean-Marc Fournier, ele entrou na catedral num momento em que ainda não estava tão quente. Porque é aqui que está o problema, que é a heroicidade dos bombeiros de Paris. Porque aquilo se tornou verdadeiramente um forno. Você sabe o que é pedra quando esquenta. Você esquenta a pedra, aquilo lá é para assar qualquer um que esteja lá dentro. Bom, mas não havia ainda o calor. Qualquer um que tem uma churrasqueira de pedra, você ateia o fogo, o que vira aquilo? Né? Ele entrou, não havia ainda o calor, mas havia as chamas. A flecha, aquela torre, né, que desabou, que todos nós vimos a imagem desabando, ela já tinha caído. E ao cair, ela rompeu uma parte do teto de pedra. E, portanto, o padre diz que assim que ele entrou na catedral, era como uma visão do inferno. Certamente ele não menciona isso, mas seria como, lembrando um pouco, a visão do inferno que as crianças tiveram em Fátima, né? Aquelas fagulhas, objetos incandescentes que caíam do teto, fagulhas que tomavam aquela escuridão, porque a catedral estava toda escura, tomada de fumaça, com aquelas objetos incandescentes caindo, a visão verdadeiramente do inferno dentro do lugar sagrado. Né? O que me veio quando eu vi essa descrição do padre, eu disse, meu Deus, o que somos nós em pecado mortal? Nós transformamos o templo sagrado em visão do inferno. Mas, enfim, o padre entrou e foi atrás do Santíssimo. E aí vem a descrição lá do minuto 2:42. Isso aqui é a introdução que eu fiz. Ele diz, quando o fogo começou a atingir a Torre Norte e tivemos medo de perdê-la, não é? Porque imagine, se desabasse uma daquelas torres, ou seja, o que aconteceu foi um milagre que a catedral tenha sido salva. Um milagre e o heroísmo e a clarividência dos comandantes da operação, não é? Evidente, não tiro o mérito da parte humana, mas se a estrutura de pedra tivesse desabado, ou a torre, ou uma das paredes, etc., teria sido o fim da Catedral de Notre Dame. Ou seja, o que foi perdido mesmo, foi perdido, foi o teto, isso completamente. Né? Isso foi teto precioso e antigo, porque era o teto original, feito de carvalho, etc., isso aí está perdido para sempre. Mas, graças a Deus, acho que vai ser possível recuperar muita coisa da catedral. Enfim, quando o fogo começou a atingir a Torre Norte e tivemos medo de perdê-la, foi no momento exato em que eu peguei o Santíssimo. Ou seja, ele conseguiu ir lá no Sacrário, pegou o Santíssimo, ia saindo da catedral com o Santíssimo na mão e viu que os soldados militares do Corpo de Bombeiros estavam lutando lá na Torre Norte para salvar, porque as chamas estavam pegando a Torre Norte. Então, tivemos medo de perder a Torre Norte. Assim, Eu não quis somente retirar Jesus. Eu aproveitei para dar uma bênção do Santíssimo. Então, eu estava sozinho na catedral. Com esse ambiente de chamas, de fogo, de coisas incandescentes que caíam do teto. Com essa bênção, diz o padre Fournier, com essa bênção, eu provoquei Jesus e pedi que ele nos ajudasse a preservar a sua casa. Isso é precioso. Primeiro, quantas vezes a gente vê a igreja em chamas em tantas situações e a gente não tem a inspiração desse sacerdote de chegar a dizer: Jesus, o que é que eu posso fazer para ajudar, para Senhor, o que posso fazer para ajudar vós a preservar a vossa casa? Devemos crer que ele nos ouviu, diz o padre Jean-Marc Fournier. A manobra do general foi brilhante, né? O chefe dos bombeiros, né? Lá na França, o chefe maior dos bombeiros, chamado de general, né? O general Jean-Claude Gaillet, no caso. Bom, a manobra do general foi tão brilhante, devemos as duas coisas, provavelmente. Ou seja, ele está dizendo que ele deu uma bênção do Santíssimo, ou seja, a parte sobrenatural da graça, e teve a manobra do general. Uma coisa e a outra salvaram a catedral. Ele diz, né? Mas nós temos que crer que houve uma intervenção divina. Acontece então que não somente o fogo foi bloqueado, mas salvou-se a Torre Norte e com ela também a Torre Sul foi salva. Então foi um momento crítico, um momento em que tudo podia dar errado e de repente tudo deu certo, e foi no momento em que Deus inspirou esse sacerdote lá, um padre vestido de bombeiro, com seu uniforme de bombeiro, com capacete de bombeiro, porque ele é capelão do corpo de bombeiro, né? O padre, com o Santíssimo Sacramento, deu a bênção do Santíssimo. Esse padre Jean-Marc Fournier não é um padre qualquer, tá? Também o homem tem um serviço extraordinário. Ele esteve no Afeganistão como capelão. Ele passou por experiências dramáticas de ver 10 de seus companheiros morrerem ali na frente dele, em campo de batalha, um homem heróico que salvou pessoas inúmeras vezes, esteve em situações tremendas de incêndios também, em atentados, etc, etc. Bom, enfim. Então, o currículo de heroicidade dele é muito grande. Se não me engano, parece que ele pertencia, não sei se ainda pertence, mas pertencia, pelo menos, à Fraternidade de São Pedro, ou seja, uma fraternidade que celebra os ritos conforme a liturgia tradicional. Bom, ele diz assim, concluindo o testemunho dele: nós começamos a quaresma colocando cinzas e dizendo: recorda-te, homem, que és pó e ao pó has de voltar. Foi uma quaresma em miniatura, diz ele. A catedral estava retornando ao pó. Mas não para desaparecer completamente. Foi como acontece com os cristãos. Pode-se aparecer mais bela e mais forte ainda depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus ressuscitado está lá. Veja, é importante a gente ter esta visão da realidade, porque somente a fé nos dá a visão da realidade. Jesus, vivo e ressuscitado, estava dentro do sacrário daquela catedral em chamas. Havia uma presença divina. Os bombeiros, claro, certamente, havia ali algum católico com fé, etc, etc. Mas somente aquele sacerdote com inspiração e com o dever, com a sua visão sobrenatural, né, de fé que todos nós podemos ter. Quando digo visão sobrenatural, as pessoas, talvez equivocadas, fiquem pensando que eu estou falando aqui de visões extraordinárias. Ah, ele viu uma luz. Não, ele não viu nada. Nada disso. É simplesmente a visão sobrenatural da fé. Ou seja, você olha para um pedaço de pão e com a visão sobrenatural da fé, você sabe que é Jesus ressuscitado. É claro que o que você vê mesmo é pão. Não é? Você sabe que Jesus está vivo ali. Jesus vivo está lá no sacrário. Daquela catedral em chamas. Pois bem, e a sua vida? De vez em quando na sua vida também as coisas não pegam fogo? Acontecem desastres? De vez em quando na sua vida não vem aquela tentação do diabo ficar citando o salmo na sua cabeça assim, né? Onde está o teu Deus? Cadê? Cadê Deus? Cadê Deus nessa hora? Que podia ter protegido, podia ter feito alguma coisa? Por que é que Deus não preservou a catedral? Se Deus, o Deus católico existe, por que não preservou Notre Dame? Mas o nosso Deus é exatamente este. É o Deus que permite que a liberdade humana faça o mal e que os erros humanos causem o mal. Mas ele só permite o mal porque desse mal pode tirar um bem maior. Então Jesus está lá. Como Jesus estava presente junto com os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, nós lemos no Evangelho ontem à noite, na missa, os discípulos de Emaús iam no caminho tristes, com o semblante abatido, acabrunhados. Nós esperávamos que Jesus viesse libertar Israel, mas já fazem 3 dias que ele morreu, que a pedra rolou sobre aquele túmulo. 3 dias que essas coisas aconteceram. Veja. Aqui, Jesus estava lá. Enquanto eles reclamavam, diziam, já fazem 3 dias que essas coisas aconteceram, Jesus estava lá, ressuscitado do lado deles. Eles reclamando que Jesus estava morto, mas ele estava lá vivo, do lado deles. Mas eles não viam. Então nós precisamos, né, verdadeiramente dar um passo na fé. Dar um passo na fé e enxergar a presença do Cristo glorioso e ressuscitado no meio dos problemas de nossa vida, de nossas tragédias, de nossas angústias, de nossas misérias. Então vamos lá, coragem. Esses dias agora da Páscoa, nosso site, nós publicamos no Facebook uma imagem dessas de 360 graus. Eu vou ser sincero para vocês, nem sabia que essas coisas existiam. Você pega o celular assim, né? Aí fica, gira, era uma imagem do túmulo de Jesus, né? Aí você gira a imagem assim, aí você vê a porta, aí olha para ver o teto, aí para baixo vê o chão, aí vê lá atrás, aí você vai girando, 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 e no fundo do túmulo está lá escrita a frase do Evangelho: por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? E é interessante, muita gente, né, compartilhou e muita gente viu essa imagem. Se você não viu ainda, vale a pena, porque eu não tinha visto. Fui ver hoje de manhã, quando a equipe me mostrou, disse: padre, olha, milhões de pessoas compartilharam essa imagem aí, tá uma coisa. Então, tá de parabéns à equipe, pela ideia. Mas não somente. Essa coisa a imagem 360, onde você fica procurando, 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 e de repente, por que procura entre os mortos aquele que está vivo? E faz a pessoa ter uma experiência mesmo da coisa. Pois bem, Jesus não está no túmulo. A pedra rolou, a pedra saiu. Mas muita gente acha que a pedra foi removida do túmulo para que Jesus saísse. Não, a pedra foi removida do túmulo para que nós entrássemos e pudéssemos crer. Quando foi que Jesus ressuscitou, nós não sabemos. Foi naquela noite. Eu sempre elogio o filme do Mel Gibson, mas nesse sentido aqui, a gente tem que criticar, né? Aquela cena da ressurreição de Cristo, ela não é verossímil. Por quê? Porque a pedra rola, e aí Jesus sai de lá de dentro do túmulo. Não, isso não aconteceu. O Mel Gibson está desculpado, porque, claro, como é que você vai filmar uma ressurreição no escuro, né? Não vai funcionar. Tinha que entrar alguma luz de algum lugar. Então, rolou a pedra e pronto. É uma solução cinematográfica. Mas o que acontece é o seguinte: se Jesus conseguiu sair de dentro dos lençóis sem precisar desamarrar os lençóis, ele podia sair de dentro do túmulo sem precisar abrir a porta, né? Então Deus enviou os anjos para rolarem a pedra, para que as mulheres pudessem entrar e procurar entre os mortos aquele que estava vivo. E aí elas saíram para anunciar, e aí veio Pedro e João, procurando entre os mortos aquele que estava vivo. E aí começaram a crer. Meus irmãos, se tem alguma pedra impedindo você de crer, se existe alguma pedra bloqueando a fé, peça ao seu anjo da guarda que role essa pedra, para que você possa ver com clareza, possa enxergar. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele não está entre os mortos. A gente não vê. O que é que a gente vê? A gente vê essa a miséria nossa do dia a dia. Vou fazer o quê? A gente vê nossas angústias, a gente vê nossas inquietações. Mas Ele, invisível, está conosco. Que role a pedra e você enxergue a presença de Cristo ressuscitado. Então, no meio das angústias, no meio das perseguições, como dos cristãos do Sri Lanka, ou no meio dos infortúnios, como a Catedral de Notre-Dame, enxergamos em tudo isso. Deus não permitiria esses males. Se desses males não pudesse fazer brilhar a fé e a presença triunfante do ressuscitado, Ele está conosco até o dia em que Ele virá para enxugar toda a lágrima, e então cantaremos o eterno Aleluia. Quero concluir colocando aqui a presença da Virgem Maria, né? Que ela nos acompanhe. Nossa Senhora, o Frei Beato Maria Eugênio, né, no seu instituto Notre Dame de Vie, Nossa Senhora da Vida, comemorava exatamente Nossa Senhora da Vida, não é? Neste dia em que, depois da ressurreição de Jesus, a Virgem Maria se alegra. E a igreja canta: a Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia, pois aquele que merecesseis trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Vamos então concluir com essa belíssima oração. Vamos ver se minha voz chega para cantar, né? Porque eu passei a Semana Santa meio sem voz. Vamos lá.
Regina Celi, letare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixi, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.